record hop. We'll dance all night and we'll never stop. Our favorite jockey's in the high school gym with lots of records that he's gonna spin. And while they roll, we're gonna rock. Shoo-a-dee-a-ba-doo-bop, record hop.
Boa tarde, boa noite, conforme a ocasião. Está no ar mais um episódio do Record Hop Podcast. Meu nome é Luiz Fireball.
E eu sou o Ricardo Faleiro. Como vai, Luiz?
Muito bem, muito bem, muito bem. E o senhor Ricardo?
Nós estamos meio atrasados,
é,
né?
É verdade. Tivemos e o problema é que isso vai contra a minha história, né? Porque mineiro nunca se atrasa.
É verdade. Você realmente tem uma história de pontualidade. Quem te conhece sabe.
É verdade.
É impressionante. É verdade. Até parece que foi nascido em Londres.
É, pra você ver, né, cara? Minas Gerais é muito próximo de Londres.
Muito por próximo. Isso que a gente fala só cruzar aquele riozinho, né?
É, ué.
O mais difícil é cruzar o Espírito Santo.
É, o resto
depois
tá
é logo ali.
O resto tá fácil. E aí, Ricardo? Hoje o programa, a gente tem muita coisa a falar aí, né? Hoje está marcado o combate do século, né,
do
Ricardo?
Do século, combate do século.
É, e do século. Séculos. O maior combate entre dois homens desde o período romano.
É, exatamente.
Isso aí, nós vamos falar mais sobre isso aí no decorrer do programa. Mas enquanto isso, vamos começar ouvindo música.
Vamos começar, que esse é o primeiro com as inéditas, né? É,
exatamente.
Então vamos começar com o sócio da casa aqui.
Vamos começar. Trouxe pra nós,
um disquinho aqui do senhor Web Pierce, mais uma vez.
Esse é bonito.
Esse demorou
demais
pra chegar, rapaz. Esse aqui eu achei que não chegava mais, que esse correio tá complicado, né?
Tá difícil, tá difícil.
Então vamos lá, vamos começar com o seu Web Pierce.
There stands the glass that will ease all my pain. That will settle my brain. It's my first one to take. There stands the glass that will hide all my tears. That will drown all my fears. Brother, I'm on my way. I'm wondering where you are tonight. I'm wondering if you are all right. I wonder if you think of me in my misery. There stands the glass, fill it up to the brim, till my troubles grow dim. It's my first one to take. I'm wondering if you are all right. I wonder if you think of me in my misery. There stands the glass, fill it up to the brim, till my troubles grow dim. It's my first one to take.
Tell of the hearts this vagabond has broken. Tell of the fun I have had. Tell of the loving, the laughing and the joking. Back when I was glad. Back when I was glad. Tell it to me pretty, my guitar. Talking right, guitar.
when the riverboat was churning. Oh, what a gambler's spree. Tell of the hearty way old lady luck was spurning. Everyone but me, lucky me. Everyone but me. I took my biggest gamble, a game where hearts were high. Speak of the funny way my heart began to ramble when she caught my eye. Yeah, when she caught my eye. Tell it to me just once more, guitar. This last game of poker, a fool and his goal must part. But in this hectic world, the biggest fool's the joker, who gambles with his heart. Poor boy, he gambles with his heart. Now tell it to me real sad, my guitar. My best friend, my guitar. Of a gambler's guitar.
If you told me that you loved me, I would feel so proud. If you let me hold you, honey, I'd holler out loud. I'll never love another, even if I can. Oh, come to me, baby, I'm a one-woman man.
Won't you let me, baby, just to kind of hang around? I'll always love you, honey, and I'll never let you down.
I'll never love another, even if I can. Oh, come to me, baby, I'm a one-woman man. Up to the sky to prove that I love you, I would jump off and fly. I'd even swim the ocean from shore to shore to prove that I love you just a little bit more.
Won't you let me, baby, just to kind of hang around? I'll always love you, honey, and I'll never let you down.
I'll never love another, even if I can. Oh, come to me, baby, I'm a one-woman man.
Won't you let me, baby, just to kind of hang around? I'll always love you, honey, and I'll never let you down.
I'll never love another, even if I can. Oh, come to me, baby, I'm a one-woman man.
Tivemos o Sr. Melly Travis.
Foi a musiquinha que me colocou pra dançar.
É, Gambler's Guitar, a guitarra do jogador, gravado pela Capitol em junho de 1953. O Sr. Melly Travis, que junto com o Joe Mayfield, foi os dois caras que formataram, né?
É, o a estilo guitarra de tocar, do rockabilly, né?
O finger picking.
Cara, esses caras sensacionais.
São mestres.
O Joe Mayfield, então, tá entre os meus favoritos, com a sua Moz Wright de dois braços, né? Pra mim não tem coisa melhor de se ouvir.
Dá gosto de ouvir. E terminamos aí com outro clássico do seu Johnny Horton, I'm a One-Woman Man, gravado pela Columbia em julho de 1956. Essa música que recebeu uma bela versão do Elvis Wayne, né?
É, nas gravações da Rolling Records, né?
Da Rolling Rock. Saiu no disco Rockabilly Daddy de 2000, que tá aqui na minha mão.
Sensacional.
O seu Elvis Wayne, com a sua camisa, com a bandeira do Texas.
Bonito demais,
Nos dois CDs dele, ele fez alguma homenagem ao Johnny Horton. Ele era bem fã do Johnny Horton.
Que beleza. E ele tá com um sorrisão bonito aqui na capa do disco, hein?
Pena nunca ter visto esse... Esse Cimento aqui tocando.
E disse que era um cara gente boa, uma pessoa da melhor qualidade. Quem me falou isso foi o nosso amigo Rui Roy Duck, lá de Lisboa, que teve a oportunidade de tocar junto com o Alves Wayne, falou que era uma pessoa sensacional. Uma pena que a gente não teve a oportunidade de ver um show dele.
Eu fiquei muito chateado, até quem me deu a notícia, quando o Alves Wayne teve a perna amputada, foi o próprio Ronnie Weiser que me falou. Eu fui na casa dele em 2011, e fomos um dia antes da festa, inclusive, pegar umas encomendas lá do nosso amigo Victor, e ele comentou isso, perguntei do Alves Wayne, se ele nunca vinha pro Las Vegas, ele falou, ele teve a perna amputada, eu acho que ele não vem mais não. Foi uma pena, né?
Que pena mesmo.
Muito bem, e aí, vamos começar? Tem algumas notas aí?
Ah, que notas nos é o que não
traz
falta,
de informação.
Né? Pô, saiu aí pela Rhythm and Bomb o disco novo do Mark and the Wild Ones, né?
Ah, que bacana.
Hoje eu vi, ele postou no Facebook dele lá uma foto, ele todo feliz com o CD na mão.
E saiu em LP também, né?
É, saiu em LP também e vai sair um 45 desse disco. É, tem aquela dobradinha lá com aquela gravadora lá que lançou os Playboys.
Sim.
Vai lançar o 45 dele.
Tá,
e aí vai ser por ali. Mas eu tô louco pra ouvir, porque o Ralph falou que tá sensacional, todo mundo elogiando muito. Tô doido pra colocar minhas mãos nesse disco aí.
Muito bem.
É, outra coisa também que tá misteriosa aí, que tá todo mundo bastante ansioso, né? É com o line-up do Psycho Carnival desse ano.
Ah, é? Como é que tá esse negócio?
Ah, o Vlad tá fazendo mistério, ninguém sabe quem que vem.
Ouvi falar que até o Fireball ia tocar, o Maraca.
É, o pessoal tá querendo aí, viu? O pessoal tá querendo aí. Vamos ver pros próximos dias aí o que o Vlad nos aguarda. No, vai soltar essa lista aí, ver se ele solta esse gato aí, né?
Pois é.
Porque o pessoal já tá... E agora uma coisa interessante é que os hotéis em Curitiba já estão todos esgotados.
Ah, é?
Mesmo
todo
sem line-up, sem
que
nada.
Coisa boa, hein?
O pessoal não perde essa bocada, não. O pessoal
que
quer ouvir
porque a festa vale a pena, né?
O rock and roll, o psychobilly, o rockabilly, etc e tal.
Que bacana.
É isso aí. É, e esse ano a gente tá com vontade de dar prosseguimento. Inclusive, eu tava conversando com o Elvis, ele falou que quer dar prosseguimento à tradição de fazer a
Ranch Party.
A Ranch Party
olha
lá.
Olha aí, que bacana.
E aí vamos ver quem que vai tocar
eu
lá.
Eu vou perder de novo.
No Beer Carnival.
Eu estarei viajando, então perderei novamente.
Vamos ver o que vai rolar. Outra coisa aí também que tá saindo, que terminou de gravar. Lá na, que vai sair pela High Style Records, é o disco novo do Belfures, né?
Ah, sim. Eu vi isso ontem.
Terminaram de gravar. Tô bastante
curioso. E o pessoal da Europa já tudo comentando. Pô, vamos ver como é que vai ficar. Então, os caras são fãs do Belfures,
né? Eu vou te falar uma coisa.
E é engraçado, eles são fãs e compram discos, inclusive, das bandas que eles são fãs. É muito bacana isso.
Isso aqui é o bom, né?
É verdade.
As bandas precisam disso, né, Ricardo? Banda vive disso.
Exatamente.
É, outra coisa também que me chamou a atenção foi quando a gente foi naquele show do Belfures. Eu nunca vi tanta mulher bonita cantando enlouquecida na minha vida num show.
Tem no DVD também, da Rockabilly Rave.
Exatamente a mesma coisa.
A mulher
adora. O negócio não é de brinquedo, não. Os caras são cobra criada mesmo. Bem, por fim aí, teve um negócio aí do tênis do nosso amigo Billy Joca, né? Lançar a Ferracini.
Olha aí.
Viu aí, ó. Você teve a sua camisa.
É verdade. Cada um recebe
pelo pessoal
da Voodoo.
E agora o Billy Joca, o pessoal da Ferracini, fez um tênis em homenagem ao Billy Joca.
É, olha só.
Eu tava
vendo
lá, disse que é o tênis rockabilly e tal.
Ah, é? Tudo rockabilly?
É,
tudo. Tem microfone antigo?
Tem.
Ah,
tem,
então.
Não.
Tem um microfone
no
antigo.
Nome lá do logotipo do Billy Joca, tem um microfone
aí,
antigo.
Olha aí, que bacana.
Vai e aí, negócio. Aí eu tava vendo lá, eu entrei no site lá, né? Tava vendo que o Billy Joca ficou. Inclusive, foi até agora falando sério, o pessoal até que sacaneou com o Billy Joca.
Ah, é? Por quê?
Porque eles usaram a marca dele sem falar nada, fizeram a campanha e tudo.
Olha aí, só, isso é uma falta de respeito,
mas
né?
Mas vai ser bom que o Billy Joca vai ganhar um dinheiro aí,
é,
né?
É, porque direito autoral é um negócio sério, né?
É verdade.
Não se faz.
Bem, a próxima coisa que a gente vai falar aqui agora é de música, né, Ricardinho?
Mas você tem que tocar teus discos aí também, né?
É verdade. E pra começar, eu trouxe aqui, eu vou começar de Wide Records, rapaz.
Muito
bem. O disquinho do senhor Pat James, que é um cara que eu gosto muito, que é diferente do usual da...
Eu comprei esse disco, inclusive, não sabia que você tinha.
É muito bom.
Encomendei, não chegou
ainda. Esse cara é diferente do usual da Wide Records,
sim,
que
sim.
É mais pro lado do Hillbilly Bop, do Rockabilly mais tradicional. Vão tocar, então, Rattlesnake Shake aí, ó. A dança do chocalho da cobra. Essa é boa, essa música. Vamos escutar, então, o senhor Pat James, Wide Records. Vamos lá.
Well, now here's a little dance called the Rattlesnake Shake. You don't need a bumper, just a rattlesnake. You drive out in the desert where it's about 120, sweating like a hog, ain't a damn thing funny. You find a snake cold in the sand, move real quick and snatch it with your hand. Grab a by the tail and swing around your head. You better swing fast or you're gonna beat me dead. You better swing fast or you're gonna be dead. Like a son of a bitch. Last time I did it, man, I almost died. But now I got some boots made out of rattlesnake hide. Well, now here's a little dance called the Rattlesnake Shake.
Slipping in, slip, 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 slipping in. I'm a sneaking, slipping in, slipping in. I slipped up to the front door, I eased it open wide. I made sure the coast was clear, then I slipped inside. Slipping through the doorway, quiet as I could be. When on came the light and there she stood, staring straight at me. And I'm all right, this story, it's plain as it can be. Well, slipping around, it goes hand in hand, woe and misery. Slippin' in, loud, slip, 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 slippin' in. Slip, 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 slippin' in. Slip, 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 slippin' in. I'm a sneakin'. Slippin' in, slippin' in, slippin' in.
Rockin' and reelin', rockin' and reelin', rockin' and reelin' country style. And we'll go rockin' and a reelin', we'll go rockin' and a reelin', we'll go rockin' and a reelin' country style. And we'll go rockin' and a reelin', we'll go rock, 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 we'll go rockin' and a reelin' country style. And we'll go rockin' and reelin', 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 rockin' and reelin' country style.
Que beleza, o senhor Frank Starr, vulgo Andy Starr, com seu Rockin' and Reelin' Country Style. Essa música saiu aí pelo selo R.E.M. Records, 1975. Antes dele veio o seu Low Millet aí com Sleep Slippin', que saiu pela Republic em maio de 56, uma música que o senhor Stray Cats fez questão de estragar, né? Aí essa música é boa pra poder ilustrar minha teoria que Stray Cats estraga tudo que põe a mão. E a primeira que puxou a fila aí foi o senhor Pat James com Rattlesnake Shake. O shake shake do chocalho da cobra. E aí,
uma
seu
bela canção.
É, essa foi uma monte de música boa. Você não gosta dessa música do Low Millet, não, né?
Rapaz, eu não gostava nem muito com Stray Cats,
ainda
na
bem,
verdade.
Né? Se você gostasse com Stray Cats, eu ia te estranhar demais.
Sempre ouvi Stray Cats, rapaz. Tenho todos os CDs do Stray Cats aí.
Bom pra você.
É, não vem com esse papinho, não, que você tem lá guardado lá em Minas Gerais e fica aí regulando.
Que isso, rapaz. Você tá me estranhando?
Só ouviu o Psicobilly, né?
É o meu negócio.
O Psicobilly.
Eu tenho, se você for lá procurar os discos do Mitchells, desses próximos, lá em casa tem.
O Psicobilly.
Agora, Stray Cats, eu tenho dois vinis do Stray Cats.
Aí, ó, viu tem, só?
Eu
viu
tenho
só?
Aquele Blast Off, que,
Blast
é uma,
off.
Que podia ser Bosta Off.
E se mata, rapaz.
E cor de rosa, inclusive.
Se mata, rapaz. E são dois, qual que é o outro?
Hã?
Qual que é o outro?
E são o outro dois. É, eu não sei o nome daquele disco, não. É um que eles estão segurando um pneu na capa, estão os
Rant
três
and Rave.
Com batom, esse mesmo.
Rant and Rave.
Os três de batom, isso. Um negócio assim.
Isso sempre, né?
É
pra sair bem na foto.
É verdade.
Você comentou do tênis do Billy Joca e da Voodoo. Deixa eu falar que a Voodoo, eles estão mandando minha camisa ó, essa semana,
aí
rapaz.
Sim, hein? Aí sim.
Entrar em contato
rapaz.
Comigo, estão mandando minha
Pink
camisa.
And Black. Pink
isso
and
aí,
Black.
Tá a caminho, vai passear lá na La Vega.
Essa camisa vai
passear
pra La Vega.
Lá, vai lá no Rancho Ronnie.
Essa vai. Passear. O Ronnie Wise não vai deixar você voltar com essa camisa.
O Ronnie Wise é fã do Pink and Black, né? Turquoise and Black.
É, exatamente, exatamente. Inclusive cores muito heterossexuais. É uma beleza isso.
Você usava, rapaz, você usava a camisa com a golinha cor de rosa e tá aí falando agora. Você recalque. Daqui uns dias eu vou fazer, sei lá, o que que eu vou fazer pra você? Fizeram uma camisa pra mim, um tênis pro Billy Joca. O que que eu vou fazer? Uma samba canção do Fireball.
Isso é que eu pensei.
Uma samba canção do Luiz
aí,
Costa.
Se alguém tiver ouvindo aí, o pessoal aí de alguma marca dessas de rock aí, podia fazer pra mim aí, ó, uma cueca de coração. Eu ia gostar bastante. Uma cueca de de coração.
Nos dois sentidos, né? Coração com coração.
Com coração,
no
assim,
prazer
pra pessoa
aí,
usar bastante. Ia ser uma beleza,
né? Ia ser uma beleza mesmo.
Ia ser uma beleza.
Vamos a algumas notas
aí. E aí,
o
que você
então
tem de notícia, Ricardinho?
Rapaz, uma boa notícia, hein? A Victone relançou aquele 7 polegadas do Charlie Thompson que estava esgotado fazia muito tempo.
Ah, o Death Valley.
É, Teardrop Valley.
Teardrop Valley,
Walking the Floor.
Hoje eu tô confundindo tudo, cara. Acho que eu tô
É laranjinha.
É laranjinha demais que eu
essa laranjinha aqui, aí, viu? Tem um teor alcoólico assim.
É verdade. É
absurdo. Se o guarda te parar na lei, você que é capaz de te oferecer uma bebidinha pra você.
Pra... Isso aqui é pior do que vodka.
É, é uma frase que faz sentido.
É.
Não deixa de ter seu sentido, mas vão relançar esse disco. Eu acho que vai esgotar. Não, tinha muita gente atrás desse
disquinho.
Esse
disco é sensacional, é sensacional. E o que eu achei mais assim, surpreendente, que as gravações são as gravações da Tal Records, né?
Party, acho que é, né? Party Records.
Qual Party?
Acho que é Party Records.
Oh, vamos olhar aí.
Deixa
vamos
eu achar o
pra não
CD
passar informação
do seu
errada
Charlie Thompson aqui. Ah, não, é Tall mesmo.
É
desculpa
Tall
aí. É
aí,
Tall,
ó, tá vendo?
Records aqui.
Aí, ó, eu hoje eu consegui.
Tail Records.
Viu aí?
Tá aqui, ó. Ó, aí, ó.
Que beleza, ó.
O tá seu Charlie vendo? Thompson aí, nosso
tá
sócio
vendo?
Aqui.
E são essas gravações aqui
que
são
as
gravações. Mas desse disco aqui são as sobras de gravação que virou um 45. Uma tá no disco, agora a do Teardrop Valley eu acho que não tem, não tem?
Teardrop Valley eu acho que tem.
Tem? Então tem as duas.
Deixa eu ver aqui.
Eu acho que tem a outra, a do Ernest Tubb tem.
Walking the Floor, as duas tem. Faixa 14 e 15, inclusive, em seguida.
Aí, tipo assim, eu gosto muito desse disco, é um dos meus discos favoritos. Agora, vai ser uma boa. Agora o menino lá da Victor podia aproveitar o embalo e lançar mais. Dava pelo menos mais uns 3 ou 4, 45.
É que esse ele já tinha lançado antes, né?
É.
Então ele tá reeditando
tem
isso aí.
Tem muita música boa nesse disco.
Tem. Eu gosto mais do Hillbilly Side do que do Rockabilly Side, pra ser bem sincero.
É verdade, a curadoria do outro não é tão boa igual o desse.
É. E, bom, falando em coisas boas, o Ralph da Rhythm Bomb prometeu, pra dentro de muito em pouco tempo, divulgar o lineup do showcase que eles vão fazer lá no Viva Las Vegas.
Ah,
eu acho
isso.
Que a Ruby Ann tá dentro, né?
É, eu também acho.
Talvez
viu?
O Mark and the Wild Ones.
É, tomara.
Provavelmente viu? O Rockin' Ryan, né?
Rockin' Ryan, o Heavy It Up.
Se é que ele pode tocar no Viva Las Vegas de novo, né?
Aqueles Heavy It Up, né? Como é que chama aquela banda?
Hip It Up.
Hip It Ups, isso, aquela banda é muito legal,
também.
Né?
Talvez o Unholy Four, né?
Hã?
O Unholy Four.
Unholy Four, aquela outra banda que a gente viu ano passado do show também.
Ah, o Shadowman, né?
Shadowman.
Puta, essa banda boa demais,
banda
hein?
Boa. Vamos ver aí, pelo que eu levantei aí, vão ser 8 bandas.
Muito bem, daqui uns dias ele deve soltar isso aí
vai
e vai ser...
Na minha opinião, esse showcase aí vai ser um dos pontos altos do festival.
Certamente. E falando em Viva Las Vegas, ainda tá correndo lá o concurso de pin-ups.
Ah, isso
Las
é importantíssimo,
Vegas.
Hein, gente?
Nós já temos,
tem
uma,
aí.
É, temos uma representante confirmada já, que é a Juliana Boyger. E tem a Larissa Montagnier, lá da My Boy Jean, que está concorrendo. O nome dela lá é Lady Cat. Ela tá numa foto montada num cavalinho de brinquedo lá, vestida de cowgirl, bem bacana.
Que legal.
Então, para votar, entra lá no site vivalasvegas.net. Do lado esquerdo tem uma coluna, você vai colocar o mouse em cima de Other Events at Viva. Já vai abrir uma coluna do lado direito, você clica em Pin-Up Contest, procura a Larissa lá que está como Lady Cat, clica... Vai ter que colocar o seu e-mail.
Isso mesmo.
Depois vai pro seu e-mail, vai um link de confirmação. Você tem que abrir o teu e-mail e clicar naquele link. Aí você confirma o voto na Larissa. Eu dei uma olhada hoje à tarde. Já foram 6 selecionadas, tem mais 6 que estão na votação. A Larissa tá em 6º.
Ah, mas aí ela tem que
então,
vir em primeiro. O pessoal tem que votar
pois
aí,
é.
Rapaziada. O que, que é isso?
Então vamos quebrar essa aí, vamos ajudar a Larissa a concorrer. Tem duas brasileiras lá.
É, que ano que vem estaremos na fila do gagarejo. Com todo respeito.
Este ano.
Com todo respeito. Este
ano que vem
né?
É coisa do passado.
É
este
verdade.
Ano, dentro de muito em pouco tempo.
Com todo respeito aos nossos amigos, o Anderson.
E o Júlio, o Rocha.
O Rocha, com todo respeito.
O Rocha
respeito,
Junkyard.
Exatamente, estaremos lá na fila do gargarejo, batendo palmas.
Gritando, campeão.
É, isso mesmo, isso mesmo.
Vamos fazer um barulho lá.
Isso mesmo.
E uma nota importante, o duelo final entre Luciano Todo Duro e
aí,
Reginaldo,
rapaz,
Holyfield.
Isso aí será o combate do século.
Combate dos séculos, dia 10 de maio em Filadélfia. Não, não, não é na Filadélfia, nos Estados Unidos. É Filadélfia, uma cidade da Bahia.
Isso
onde
mesmo.
O Reginaldo Holyfield treina aí atualmente.
Exatamente.
Vai ser uma baita luta.
O Todo Duro.
Vai ser o desempate deles. Tem empatado em 3 combates, cada um, 3 vitórias. É. Ainda que o Luciano Todo Duro nunca tenha perdido, né?
É verdade.
Nunca
não,
foi
só que
nocauteado.
Tem um, não, mas tem um,
né,
detalhe aqui, a gente tem que fazer um parênteses aí, Ricardo. Tudo bem, são 6 combates, 3 vitórias para cada lado. Mas a última luta deles, o Luciano aplicou uma surra no Holyfield. Aquilo ali foi um vergonhoso. O cara foi parar no CTI.
No hospital, ficou lá desmaiado.
Ficou desmaiado, foi parar fora do ringue.
Fora do ringue.
De tanto apanhar.
O bocal voou longe, saiu fora do ginásio.
Eu quero ver o que
o protetor
que vai
dele
apontar
lá
dessa vez. Ele tem que ganhar e tem que ganhar bonito, porque aquela última surra que ele tomou valeu por 2.
Valeu, defunto, você tá vivo ainda, defunto?
Você tá vivo ainda? Eu quero ver quem que vai comer uva na piscina depois dessa luta aí.
Muito bem.
O negócio. E falando ainda de Luciano Todo Duro, né? Essa luta aí, você dá o seu jeito aí, não perca não. E acompanha aí, fique de olho na internet, porque o melhor do embate desses dois grandes pugilistas da história do boxe nacional é o pré-fight.
Isso é verdade, isso é lendário. Nós vamos inclusive colocar o link na fanpage.
É verdade.
No Facebook, o link do
documentário
do Todo
sobre
Duro.
A vida do Todo Duro, né?
Que é bacana demais, tem que assistir, você vai dar muita risada.
É verdade.
Tem o Dinotauro, tem o Dinotouro. Tem o Rebanju.
O Rebanju quase morreu.
Tá todo mundo lá. É muito divertido. São 20 minutos que valem a pena.
Vale a pena. 20 minutos que eu já devo ter visto pelo menos umas 30 vezes.
Eu também perdi a conta já.
Exatamente.
E tem coisa que eu não consigo entender até agora o que o Todo Duro tá falando. Ele fala tudo e nem ele entende.
Nem ele
às vezes
entende.
Fala tão rápido que nem eu entendo.
Espírito de poico. Mas enfim, vamos ouvir música aí, cara?
Vamos ouvir uma música. A gente tava falando da La Vega. Tem a menina chamada Maria, que gosta muito da La Vega e gosta muito dessa música aqui também.
Aí sim.
Então vamos tocar uma música que a Maria vai curtir aqui. Vamos lá.
Rockwood Peculiar Rock. Free, one jailbird, say
queen began to dance. I feel like I'm a rocket in a outer space tramp. She starts my head swimming, she begins to rock. She said at night, baby, she really got a lot. We do the Saturday night twist. Take off at any time at all. She's got what it takes to make her number one. And when I'm out with her, I'll have a lot of fun. We do the Saturday night twist. We'll have a Saturday night twist.
Muito bem, tivemos aí nesse set o seu Alvis Edwards com Real Gone Baby, gravado pela Enal em 1959. O seu Alvis Edwards, que era um excelente guitarrista, ele tocou na banda de apoio do Teen Idol Tommy Sands, uma banda que chamava The Riders. Não tem muita informação a respeito dessa gravação, mas eu tava vendo um estudioso falando a respeito, que ela fez um monte de pesquisa e chegou à conclusão que ela foi gravada no estúdio do Norman Petty, o mesmo que gravava o Buddy Holly, né? Como a gente já comentou.
Sim,
aqui.
A gente já falou disso.
E que aqui. Provavelmente esse disco foi pensado lá na planta da RCA.
Olha só.
Começou a cruzar umas informações das bandas que ele tocava, as datas das gravações e tal. E ele falou: olha, tudo me leva a crer que foi gravado no estúdio do Norman Petty, essas duas músicas, que são as duas únicas gravações dele solo. No meio do bloco nós tivemos o Doug Clayton com Saturday Night Twist, gravado pelo selo Pure Gold em 1963.
Bacana demais essa música. Essa eu não conhecia não, Ricardo.
É, essa eu tinha na Ultra Rare Rockabilly's. Em um dos volumes da Ultra Rare Rockabilly's tem essa música. Aliás, a maioria dessas músicas aqui são artistas que gravaram só um compacto.
É, não, mas isso era muito comum nessa
época,
né?
E assim, acabou saindo mais nas coletâneas, por isso que não tem muita informação a respeito. E a primeira do bloco foi a música favorita da Maria, Woodpecker Rock, com o Nat Cowdy and the Braves, que foi gravado pelo selo Fox em fevereiro de 1958.
Você sabe que essa música só me traz recordação boa, né, Ricardo?
Tava falando, né? Você assistiu ao vivo, inclusive.
É, o Jake Calypso cantando essa música. Foi uma das coisas mais legais que eu já vi na minha vida. Esse senhor aí, lá de França, é um dos grandes artistas dos nossos tempos, viu? Eu realmente sou um fã, assim, incondicional do senhor Jay Calypso.
E ele tem um irmão gêmeo aqui em Santa Felicidade,
exatamente,
que vai começar a ganhar dinheiro fazendo cover.
Exatamente, é. O seu Sandro Piccolo, né?
Mas esse Nat Cowdy é engraçado, eu tava pesquisando algumas coisas dele, só tem um disco também. Ele morreu em setembro de 2000. E no site Rockabilly Hall tem uma carta da filha dele, a René, contando,
sim,
a história da vida do cara, falando
olha,
que ele
que
teve
bacana,
um monte,
hein,
de casamento. E aí, em função disso, ela ficou muito tempo sem contato com o pai, que ele separou da mãe dela. E aí eles ficaram muito tempo sem contato com o pai, mas que quando retomaram o contato aí, passaram a conviver bastante, ouvir as histórias que o pai contava e ver as fotos e tudo. E aí o seguinte, tem uma parte bem bacana que ela fala o seguinte, que o pai dela nunca soube que suas músicas eram adoradas por tanta gente e que ela gostaria que ele estivesse vivo para poder ver que suas músicas continuam sendo tocadas e que isso aquece a alma e o coração dela. Então
olha,
ficou aquecido mais uma vez, que nós
exatamente,
acabamos de tocar aqui.
Que bonito isso,
e
hein,
e tem uma
cara,
coletânea que saiu uma série chamada Under the Influence, que eu não conhecia. É, alguns artistas escolheram as músicas, fizeram coletâneas com as músicas que influenciaram a carreira dele. E o Morrissey colocou Woodpecker Rock na coletânea
olha
dele.
Só.
Então ela agradece no texto, inclusive o Morrissey ter colocado a música do pai dela lá, tudo. E o Morrissey colocou, inclusive, uma do Charlie Feathers, o Maioral, colocou One Hand Loose.
Olha só,
então,
que curioso.
Então eu espero que a gente
isso,
tocou mais uma vez aí, que seu coração e sua alma tenham se aquecido mais um pouco, René.
É
que
verdade.
Você tenha gostado. É...
E aí, meu querido?
Vamos ver, temos
mais alguma nota aí?
Eu acho que não.
Ué, então vamos ouvir
vamos
música.
Vamos pôr os seus discos pra tocar aí. Daqui a pouco nós temos a Kombi Amarela.
Exatamente, a Kombi Amarela nunca pode faltar aqui nesse programa,
Ricardo. De jeito nenhum.
De jeito nenhum.
Nem que ela venha fervendo ao ponto de torrar os seus discos.
Exatamente, essa história. Puxa vida, hein, Ricardo?
Que tristeza.
Pois bem, então vamos ouvir agora o seu Billy and the Bobcats, que é mais uma das bandas do genial Willie Lewis. Lá vamos ouvir Charlene, que saiu pelo Rockabilly Record Company. Vamos lá, Charlene!
Charlene, 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 don't be so doggone mean, Charlene, 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 oh, you're so darn mean. Every road I traveled seems to lead right back to you. I thought I'd go around the world, I wouldn't be so blue. I thought I'd find another girl, fall out of love with you. But after all my travels, one thing I find is true. Every road I travel seems to lead right back to you. Every road I travel seems to lead right back to you.
Pra gente bonito agora foram os senhores Alton e Jimmy com No More Crying the Blues, que saiu pela Sun Records em junho de 59. A gente viu esse senhor cantando essa musiquinha.
Vimos um pedaço, não vimos um show inteiro, não.
Essa musiquinha a gente viu, essa musiquinha eu me lembro bem.
Vimos, sim.
E foi legal demais, hein, Ricardinho?
Foi bom, mas o problema esse ano foi as encavaladas, né? Os atrasos, a gente acabou. Eu não me lembro que a gente foi ver depois que no Bem Viu que tava
rolando. É, foi Bem alguma coisa saiu. Bacana. É. Antes deles aí, a gente viu o seu Darnell Miller, né? Que é um artista que eu gosto demais da conta, que cantou aí, foi o nosso Star Day of the Day. Que cantou aí Back to You, que saiu em setembro de 59 também. Musiquinha muito boa.
Boa mesmo.
Muito bacana e emocionante. E quem puxou a fila aí foi o senhor Willie Lewis aí. Esse Willie Lewis não falha não, Ricardinho.
É, já falamos dele aqui também, né?
É bom demais, lá de Denver, Colorado. Por falar nisso aí, se o seu Willie Lewis quiser comprar e fumar uma maconha, ele pode agora, numa boa. Porque lá liberou geral lá no
tá
Colorado.
Tá tranquilo.
Eu tava vendo outro dia, no dia que liberaram a maconha lá, Ricardo, lá no Colorado, a fila tava dobrando a esquina, maior do que a fila do iPhone.
E o preço disparou, né?
É,
eu tava vendo isso. Os caras falam que quando libera o preço cai, não sei o que, eu acho que os traficantes estão se dando bem agora.
É verdade.
Eles têm preço não, melhor.
E a fila dos maconheiros maior do que a fila da Apple, eu fiquei impressionado com isso. Isso eu nunca
chateado.
Tinha visto. Não. Fiquei,
chateado.
Eu nunca tinha visto isso, não. Pois então, o seu Billy Nebopcats aí, seu Willie Lewis, é lá da terra da maconha, lá do Colorado.
Muito bem, e sobre No More Crying the Blues, os Vargas Brothers fizeram uma boa versão dessa música,
hein? Ah, é verdade, muito boa mesmo, hein? Esses Vargas Brothers, quando eles pegam pra fazer versão, eles não erram não, Ricardo.
Não, pena que eles não tocam juntos, mas fizeram só um show esses...
É, eu fiquei sabendo
final
que eles estavam lá os dois com camisetinha listradinha, bonita as fotos, rapaz.
Eles fizeram um show só, mas não vão voltar a tocar juntos, pelo menos... Foi o que afirmaram várias vezes.
Que pena, que pena. É, dos irmãos, eu gosto mais do Ernie.
É, o Ernie seguiu na linha do rockabilly. A gente já comentou isso aqui também, né? Eu tô, inclusive, eu com o disco aqui do...
Do Alex.
Do Alex, tá aqui, rapaz? Olha aí, o Alex Vargas aí.
Ele tá
aí
fumando seu
cigarrinho. Ele está lá no despertador.
É isso aí.
Tô acordado ouvindo boa música.
É, eu gosto do Alex também. Inclusive, ele teve uma sensacional participação naquele LP da Gisele, que eu comprei.
Sim, ele toca
até
bastante.
De presente, o disco da Gisele. Ele toca muito, canta junto com ela.
Mas
o que mais que eu gosto mesmo é o Word.
É, o Word manteve a linha do rockabilly, né?
Exatamente.
E ele fez um show particular, assistiu um show particular dele, porque tinham seis pessoas na plateia.
Esse eu não vi,
Eu, Leandro, o Ted, estávamos lá
esse
assistindo.
Esse eu não vi, porque... Nessa hora eu fui lá assistir o show do Little Richard. Eu e o resto de todo mundo. Só ficou seis pessoas que não foram.
Lá no que... Bem Viu.
É, pois bem. É... E aí, Ricardo, eu acho que tá na hora da nossa Kombi,
tá,
né?
Tá, rapaz, a Kombi Amarela veio fervendo essa semana e me trouxe quatro discos derretidos.
Ah, puxa vida.
Não isso basta aí, a demora, cara, não basta o imposto.
Me deixou chateado,
quatro
sabia?
Discos, cara. Jack Wilson, Loving Brothers, Conway Twitty. E qual que é o outro que veio derretido?
Era coisa boa.
Tem mais um quarto elemento aqui que eu não me lembro agora. Oh, esse foi dar desgosto. 2 meses esperando isso chegar. Quando eu comecei a tirar... Ah, e os McCormick Brothers. Nós estamos devendo tocar um Bluegrass pro Sandro Piccolo.
Ah, é.
E aqui, ó, ia tocar e no fim ele veio que veio derretido. Pô, eu nunca pena. Vi isso.
Eu também nunca vi isso. Não, eu tava conversando com você antes da gente começar a gravar aqui. A minha teoria é que deixaram essa caixa sua no sol.
É impressionante.
Ou dentro do forno.
Impressionante. Eu nunca tinha visto isso. O vinil tá derretido.
É, eu vi.
Não é só deformado.
Eu
ele não tá só
torto. Eu fiquei impressionado com isso aí.
É impressionante. É um desgosto atrás do outro.
Mas enfim,
mas vamos às boas... É, as boas notícias.
Hoje eu não recebi uma encomenda com 6 meses de atraso.
Olha, isso sim que é uma alegria, hein?
É.
Já tava
e
perdido.
Meu,
já...
E aquele meu café não chegou até hoje, que eu falei uns 3 ou 4 programas atrás aí.
Já,
até
tá,
hoje
já tá vencido, já
há muito
não dá pra
tempo.
Fazer nada. É, vamos falando de coisas boas, né? A Kombi Amarela também sempre traz boas notícias.
É, e o pessoal, e continua escrevendo pra gente, porque o que a gente gosta, o que o nosso combustível, o que dá animação a gente de ficar aqui fazendo o podcast, é o retorno de vocês.
Exatamente.
Então, comentem lá na fanpage. Comentem no nosso Twitter, no nosso Twitter que é @record_hop, o nosso e-mail é recordhop, tudo junto, podcast, @gmail.com. E tem também a nossa fanpage, que é Record Hop Podcast, lá no Facebook. E escrevam, comentem, divulguem, mostrem para os seus amigos, assinem o nosso feed. É isso aí.
É isso aí. A Graziele Borges, a Grazi lá do Rio Grande do Sul. Grazi que faz as melhores empadinhas do sul do país.
Essas empadinhas batizadas, né?
É verdade. Tem clientes assíduos como o Beto e o Lenonzi. É, ela mandou uma mensagem aqui agradecendo ao Ricardo Faleira e Luiz Costa por apresentar essa banda maravilhosa. Que ideia genial! É a banda que você falou do Tortelvis.
Ah, o Dred Zeppelin.
Dred,
né?
Zeppelin.
É isso aí.
Um cara vestido de Elvis que canta Led Zeppelin em ritmo de reggae. Record Hop Podcast iluminando vidas.
Tá vendo aí?
Muito
ó.
Bem.
E esse negócio do Tortelvis, esse troço fez um sucesso. Às vezes a gente fala algumas bobagens que saem do nosso controle,
e
cara.
E um monte de gente comentando.
É verdade, é verdade.
São grandes asas. Depois ela me mostrou até outras bandas. Tem uma banda que é, Beatálica. É Beatles cantado em ritmo de Metallica. Tem uns nomes muito bons. As letras.
É, né?
O nome das músicas são bons demais. Deixa eu tentar lembrar um aqui. All You Need Is Blood. Os negócios assim, engraçado demais o nome das músicas.
Tá certo.
Não tive
tá
paciência certo. De ouvir. É, temos outra mensagem bem agradável de se ler, que foi da Sônia Lies, de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Ela mandou a seguinte mensagem: gostei muito, sátira bem feita, selecionaram ótimas músicas, bem antigas, mas de muito bom gosto. Muito obrigado, Sônia. Obrigado
continue
pela sua mensagem.
Ouvindo,
que bom que você gostou do programa, está se divertindo. Isso é bacana demais.
Essa é a nossa função aqui.
E nós recebemos também alguns e-mails, a gente comentou do Pisco Sour,
é,
né?
É, que tava bom demais.
Eu sou o embaixador,
saí daqui,
né?
Vendo tudo em preto e branco, Ricardinho.
Eu sou o embaixador do Pisco Sour para a costa leste do continente sul-americano. Eu falei que daria a receita. Então, o Marcos Antônio de São Paulo, a Fernanda Lisboa de Bragança Paulista, olha aí, interior de São Paulo, e o Paulo César de Blumenau, Santa Catarina. Acho que não tinha recebido nada de Santa Catarina ainda.
Olha só,
eu.
A primeira vez. O pessoal de Santa
escreveram
Catarina
aí pedindo
se
pra mandar.
Manifeste. A gente quer que saber dos nossos
mandar
ouvintes de Santa Catarina.
É, pediram a receita do pisco. Então vamos colocar a receita na fanpage
lá do Facebook.
Lá no Facebook, aí vocês podem...
O Ricardinho vai colocar a receita secreta do pisco sal.
Isso, e aí vocês acessem. Quem não deu, curtiu a página ainda, por favor.
Curtam a nossa página e convidem seus amigos para curtir a nossa página.
Dê o seu joinha. Aí chegou uma notícia de última hora aqui. O Guigui, nosso sócio aqui, o Guilherme Voigt, está mandando uma mensagem. Acho que saiu no RPC TV. Eu não estou conseguindo assistir no celular o vídeo. Mas é aqui de Curitiba e parece que um funcionário do Correio foi pego roubando encomendas.
Aí, ó, tá vendo? Descobri.
Boa notícia.
Pode ir lá na casa dele, tá cheio dos terno fleck. Os ternão fleck, os compacto.
Eu acho que o microfone ele levou e não gostou.
É,
ele
não gostou,
devolveu.
Vou entregar
pra esse cara esse microfone aí.
Isso mesmo.
Os meus discos, ele falou, deixa eu pôr no micro-ondas, ver o que acontece.
É, provavelmente.
Não tem toca-disco mesmo?
Descobrimos o culpado de tudo.
Não tem toca-disco, vou pôr pra girar naquela maquininha ali, deve dar o mesmo resultado.
Tá vendo aí, tá vendo?
Foi isso então. Esse episódio saiu com uns dias de atraso, aí nós tivemos uns contratempos.
Antes de você falar isso, mas termine de falar.
Não, só tivemos uns contratempos aí, eu viajei, você viajou, então vai sair com um pouquinho de atraso esse, mas depois a gente recupera aí.
Já vai entrando nos trilhos. O Brasil só começa depois do carnaval mesmo,
é verdade.
Cara. Então o pessoal não precisa se estressar.
É verdade.
Como eu havia prometido que todo fim de programa eu vou apresentar um podcast novo pro pessoal ir se acostumando e ouvindo. Então, o podcast que eu vou inaugurar essa nova sessão do nosso show aqui, que eu vou começar a apresentar, é o English as Second Language. Esse podcast é um podcast que eu gosto muito, que é apresentado pelo Dr. Jeff McKillan, lá do Center for Educational Development de Los Angeles, na Califórnia. E ele sempre começa o podcast falando diretamente da ensolarada Los Angeles.
Que beleza!
É bem legal. E é um podcast assim que eu acho muito útil para quem quer melhorar o seu inglês, porque é um podcast que ele serve exatamente para isso. É um podcast quase diário, tem episódios quase todos os dias e episódios de conversação em inglês. Você assina o feed dele, fica de olho e cada dia ele mostra um diálogo, uma situação e tudo. Primeiro mais devagar, depois numa velocidade normal e ele vai explicando o que foi falado ali e tudo. Então, para quem tá aprendendo inglês e para quem tá querendo melhorar a sua fluência no idioma, é uma mão na roda, Ricardinho.
É bacana. Eu ouvi
vale
uma vez só, eu sou péssimo com isso aí, né?
É, mas é bem bom. E eu vou colocar o link lá na nossa página. Quem, de todos os podcasts que eu for falando, vou colocando. Então a dica de hoje foi o ESL Pod, do Dr. Jeff McKillan. Uma ótima dica para quem está querendo aprender inglês aí.
Muito bacana. E tivemos aí no background hoje o disco que está saiu em 2012.
Esse disco J.D. É bom McPherson.
Demais, hein, Ricardinho? E o seu tá assinadinho igual o meu, hein, cara? Tá assinadinho aqui. Faltou só o Alex Hall assinar, rapaz. O J.D. McPherson assinou.
Não, o Moore.
É um dos dois, eles são bem parecidos, né? A letra deve ser igual, inclusive.
Deve ser igual.
Esse disco aqui é uma beleza mesmo, e ele estraçaiou com o disco. Depois, ano passado, ele estraçaiou nos talk shows dos Estados Unidos.
Fez
ele
o foi circo, no monte, circuito
foi
total,
no David,
né?
Letterman, mas foi no Jay Leno, ele foi em tudo que é canto, cantar
exatamente,
e tocar.
Exatamente. Esse disco aí é bom demais, viu, Ricardo? Ele tá com a cara meio triste aqui na capa, não sei por quê.
Ele não tinha começado a vender aí.
É, porque o disco é bom a beça, não tem necessidade. Um belo LP aí, o nosso amigo DJ Leandro que adora LP, um belo LP de 180 gramas, né? Uma coisa boa que quando você compra vem um cartão
vem
de download.
Vem o cartãozinho, né? Tá aqui dentro, inclusive.
Tá aí
ainda.
Dentro, você faz
ih,
os
não
downloads.
Tá não, enfim, meu cartão tá aqui.
Aí tá aí.
O cartão de download aqui,
um
rapaz.
Cartão de download.
Ele tá chateado também aqui, ó.
Tá chateado.
Chateado.
Eu não sei por que essa tristeza. O cara tá rachando de ganhar dinheiro. Tem uma banda.
Eu acho que foi
boa.
Antes.
Tá cheio de música boa, não sei
por que. Acho que ele tava preocupado nessa época se ia dar certo esse negócio.
É, né, rapaz?
Deu certo aqui, demais, ó. Rapaz.
E você reparou um detalhe nessa capa aqui, Ricardo? Ah. Que a calça dele tá torta?
Olha que o cara vai olhar.
Viu aí?
Oh, mas
dá pra
é
ver que
selfie.
A calça é cara, hein?
Selfie, rapaz.
Dá pra ver que a calça esse... do cara é cara.
Isso aqui é um isso. Jeans bacana.
Isso aí,
ó.
É uma calça de gente rica. É, mas o cara não sabe nem dobrar a própria calça.
Eu
é
tenho uma igualzinha a essa aí, rapaz. Essa barrinha aí, ó.
É, tá bonita, tá bonita. Pois enfim.
O que você vai escolher pra tocar aí?
Eu quero a música do Belfures.
A música do Belfures, a música que eles melhoraram. O Stray Cats estraga a música dos outros.
Ele tá tocando aí, não é?
É, essa aí no
não,
fundo.
Então eu vou escolher outra. Esse negócio sempre escolhe a música que tá tocando. Nada disso. Então eu vou escolher a outra música, a música do Inseto do Fogo.
Inseto do Fogo.
Firebug.
Firebug. Então tá bom.
Tá do outro lado.
Muito bem, eu vi o disco aqui.
Vira o disco aí.
Ó, ó a musiquinha, bug, ó a musiquinha que eles melhoraram, rapaz. Olha lá, ó.
Essa música é boa demais, hein,
essa música é sensacional. Esse arranjo ficou
aliás,
muito bom.
Aliás, põe essa música mesmo, Ricardo.
Vamos pôr essa música.
Põe essa música mesmo.
Joe Simeone, depois que o J.D. McPherson melhorou a sua música, você devia parar de tocar essa música. Deixa só o J.D. tocar.
E jogar fora aquele seu cinto do Iron Maiden, que aquilo é feio demais.
Vamos lá, então, pessoal. Até a próxima. Daqui uns dias já estamos de volta, porque agora nós vamos tirar o atraso aí.
Exatamente.
Um abraço a todos.
Com boa surpresa pra vocês. Um abraço a todos e uma boa semana. All that I'm missing. No need to worry about me taking care of you. I'm gonna treat you like the queen I think you are. Believe the man that I catch disrespecting you. He's gonna know what it's like to swallow this guitar. It's all that I'm missing.
it's all that I'm missing. I ain't got your love, it's all that I'm missing. I ain't got your love,